com a gigaça do Deus. Salve, ixo, que tudo tens em paz. Nós lá vai comer chá, tá certo?
Boa noite a todos, estejam em paz. Eu peço desculpas pela semana passada, que fui eu a culpada de nós não termos... Bom, eu a culpada, vírgula, né? Se é Deus que faz tudo, então a culpa é de Deus. Boa noite mais uma vez para todos, sejam bem-vindos e vamos lá.
Tá todo mundo ouvindo eu direito aí? Então vamos comer chá. Na verdade, nós vai comer chá, mas um ciclo de conversas. Ciclo, algumas conversas, referente a um único tema. Nós falou há pouco tempo sobre espiritualismo e disse que existia o espiritualismo pleno e o espiritualismo materialista, ou seja, aqueles que têm consciência de que há em si alguma coisa além da matéria e vive para ela. E outros que têm essa mesma consciência, mas não vive para ela. Dentro dessa série de conversa, nós disse bem claro: essa conversa não tem como objetivo dizer você tem que ser espiritualista pleno. Mas tem como objetivo, tinha como objetivo, auxiliar a cada um a se identificar, a identificar que tipo de espiritualista ele era. E com isso, grande parte das pessoas que me ouvem assumiu: eu sou espiritualista materialista. Isso é muito bom. Conhecer a si mesmo, saber quem é você na realidade, é muito bom. Mas, ao assumir-se como espiritualista materialista, você está dando aumento, uma oportunidade de lhe pender ao materialismo puro. Sim, porque a diferença entre o espiritualista materialista e o materialista puro é muito pequena. E aí as pessoas, quando assumem, eu sou espiritualista, materialista, não tem jeito, eu vou ter que continuar vivendo assim, acabam compactuando com o materialismo proposto pela mente. Então, assumir-se como espiritualista pleno é muito interessante. Mas aquele que assume-se como materialista pleno, desculpa, espiritualista materialista, ele precisa estar muito atento para não cair no materialismo puro. E vai ser sobre isso que nós vamos conversar nessas paletas. Qual a diferença entre ser um espiritualista materialista e ser um materialista só? Para que, apesar de assumir-se como espiritualista materialista, nós não se deixe levar pelo materialismo proposto pela mente. Então vamos hoje conversar sobre o primeiro aspecto importante na diferenciação entre o espiritualista materialista e o materialista em si. E além de ser o primeiro que nós vamos falar, é caro, é o mais importante, por isso é o primeiro a ser falado. É o aspecto mais importante para aquele que, apesar de ser materialista, quer pensar em algo espiritual. Quer pensar neste algo mais além da matéria. Esse aspecto chama-se intencionalidade. A intencionalidade é o aspecto principal que separa o espiritualismo materialista do materialismo puro. E tanto é, isso é verdade, que Cristo nos ensina, Deus julga as pessoas pela sua intenção. Olha a importância da intencionalidade. É ela que serve, segundo Cristo, para a avaliação dos resultados da encarnação. Não é a ação, não é a religiosidade, não é o despossuir, não é a entrega. O que serve como base na hora da avaliação é a intenção de cada um. Então, se há uma intenção espiritualista, você está vinculado à busca espiritual. Se há uma intenção materialista, você está preso à matéria. Por isso hoje, então, nós vamos começar essa série de conversa falando da intencionalidade. Krishna diz que nós não deve ter intenção. Só que isso é completamente impossível. A mente sempre, quando propõe um raciocínio, quando propõe um pensamento, o faz fundamentado por uma intenção. Até aquele que não quer ter intenção, tem a intenção de não ter intenção. Então, se é impossível de tê-lhe, de deixar de tê-lhe intenção, nós devemos buscar uma intencionalidade espiritualista e não uma intencionalidade material. O que é uma intencionalidade espiritualista? É quando a sua participação, seja como receptor, seja como aquele que faz acontecer o agente da ação, é quando a sua extensão está voltada para auferir lucros na próxima vida ou na existência eterna do espírito. Sempre que o seu pensamento traduzir uma intencionalidade de ganhar na existência eterna do espírito, você está, este pensamento está vivendo com uma intencionalidade espiritualista. Agora, quando o pensamento está apegado a um lucro nesta existência material, a um lucro para o ser humano, você, este pensamento está fundamentado numa intencionalidade materialista. Eu vou dar um exemplo. Se você busca fazer as pazes com o outro para ficar em paz agora, nesta vida, para não ter mais discórdia nesta vida, você está com uma intenção materialista. Quando você busca estudar, aprender, conhecer, para ganhar nesta vida, para ser reconhecido, para ter a fama, você está buscando ganhar nesta vida. Mas quando você faz qualquer coisa que não almeje um lucro imediato para o ser humano, a intencionalidade desta ação ou deste pensamento é espiritualista. Então aí está a diferença entre as duas intencionalidades: a intencionalidade espiritualista e a intencionalidade materialista. Parece fácil, parece que nós acabou o assunto e parece que é muito fácil então entender a intencionalidade, mas não é também assim. Por quê? Porque muitas vezes a intencionalidade que o pensamento expõe, eu vou usar uma palavra, é uma fraude. Fala de leite, fia.
Uma fraude.
Uma fraude. É o exemplo da piada que eu conto. O garoto que ajuda a velhinha a atravessar a rua e diz que está fazendo bem, mas depois sai correndo para ganhar a medalha dele. Então, na verdade, existia um lucro ali para ganhar naquela hora. É, por exemplo, as pessoas que dão comida aos pobres, que dão casaco para os pobres, pensando em ganhar a elevação espiritual. Ele está querendo ganhar a gola. Apesar de dizer que está fazendo isso por compaixão. Então é muito difícil reconhecer a real intenção que está por trás do pensamento. Por isso eu quero deixar aqui, como se fala, uma dica de como se compreender a real intenção das coisas. Sempre que você realize alguma coisa, há uma intenção. E sempre que essa intenção é contentada, ou seja, acontece aquilo que a intenção dizia que deveria acontecer, existe uma sensação de autorrealização, de realizar-se, de sentir que te fez alguma coisa boa, de sentir-se pleno. Sempre que você sentir essa autorrealização, depois da participação em alguma atividade humana, pode ter certeza que essa autorrealização, ela significa que a intencionalidade, ela materializa. Por quê? Porque você acabou de receber, vamos dizer assim, aquilo que tinha para receber pela ação e recebeu nesta vida. É como Cristo fala na oração, quando ele fala: não faça como os fariseus que rejam nas casas de oração alto para todo mundo ouvir, porque eles já receberam aquilo que eles mereciam. Então aí está o primeiro aspecto para separar o espiritualista materialista do materialista puro: a intenção. E para reconhecer se a intenção que está por trás do pensamento da mente é materialista, observe se a ação com a qual você participou com aquele pensamento lhe deu um sentido de realização, de sentir-se realizado, de ter conseguido. Porque aí, neste momento, ficou decretado que você não foi espiritualista materialista, mas apenas materialista. E quem é materialista? Deus, julgando a intenção, não tem a aprovação na sua encarnação. Só isso. Não sei se consegui me fazer compreender, mas se vocês tiverem as perguntas, nós vai falando um pouco mais e tentando encarecer alguns pontos do assunto. Se quiserem fazer a pergunta.
Enquanto o Calango digita a pergunta dele, eu vou ver uma aqui da Janaína Araújo. Pai, eu justamente pensei a tarde toda que ia voltar a estudar para voltar ao mercado de trabalho. Então, é para ganhar algo material nessa vida. E agora fiquei perdida.
Então, tá certo. Deixa só eu deixar uma coisa bem clara. Mais uma vez, eu não falo de ações. Eu falo da forma com a qual você se relaciona com o pensamento. E tu dá ou não e tu dá, isso não é problema. Estudar para ganhar nessa vida, ter um pensamento que diga que você precisa estudar para melhorar nessa vida, não é problema. O problema é você achar que esse pensamento está certo, que você tem que estudar mesmo, que isso é que você tem que fazer. Esse é o problema. O problema é a sua forma de relacionar-se com o pensamento. Então, se você é espiritualista, materialista, e se o pensamento diz que você tem que estudar para ganhar nessa vida, diga para você mesmo: se estudar, estudei; se não estudar, não estudei. Eu não tenho o quê? A obrigação que este pensamento está criando, ela é materialista. E eu, como espiritualista, materialista, não vou me comprometer com ela. Porque se eu me comprometer com essa obrigação, eu posso perder para a vida eterna. Porque eu posso não conseguir estudar e vou me sentir frustrada a vida inteira. Compreendeu? Não é o ato, não é a ação. É a sua forma de relacionar-se com o pensamento. Compreendendo a real intenção que está por trás do pensamento e não compactuando com ele. É o desapego ao pensamento.
Cristiano 34. Existe algo além do agora, Kim? A intenção só ocorre no agora?
A única coisa que existe é o agora.
Do Calango. Tenho uma certa preocupação em relação ao desejo de alcançar. Percebo que pode ser meu ego atuando, mas se não o tenho, como alcanço?
Se não tem o que? A preocupação? O ego você tem. Aliás, melhor, você é o ego. Não entendi a pergunta. O que você não tem para alcançar? Se não tenho, como alcance?
Então, voltamos ao Cristiano. Enquanto o Galego esclarece a perguntinha dele. Então, qual é essa de agregar nessa vida ou em outra vida? Perante a intencionalidade?
Perante o agora de agora ou agora de depois? Agora de depois. Veja, porque você está querendo falar, eu falei na vida espiritual, e não na outra, na vida depois, e outra vida separada dessa. Agregar a vida espiritual que está acontecendo agora. Mas quando você agrega a vida espiritual, você não sente na matéria.
O Calango já explicou aqui abaixo. A pergunta ficaria assim: tenho uma certa preocupação em relação ao desejo de alcançar. Percebo que pode ser meu ego atuando, mas se não tenho o desejo, como alcançar?
Essa é a hipótese mais simples que tem. Como se pode alcançar uma coisa, fia? Alcançando. Responde então aqui.
É uma resposta idiota, mas é a resposta. Alcançando.
Quantas vezes você já desejou alcançar e não alcançou? Quantas vezes você não queria alcançar e conseguiu? O alcançar independe do desejo. Só o ser humano acha que primeiro precisa desejar para depois alcançar.
Márcia Ávila. Joaquim. Quem? Deus, você me confunde muito em relação a isso. A gente escuta suas palavras de monismo, depois você diz que Deus não existe, depois coloca ele fora dirigindo tudo. Fico muito confusa. Se puder entrar nesse assunto, obrigada.
É muito simples. Esqueça o Deus que você conhece. Porque o problema não é o que eu falo. O problema é o Deus que você conhece. Este não existe. Existe alguém, existe algo, existe uma coisa no universo que controla e coordena todo o universo. Agora, este não é o Deus que você acredita que é. O ser que governa tudo. E queixe isso. Este Deus não existe. Deus não existe. Existe algo. Deus não existe. É, a filha está relembrando. O Deus que você conhece, o que você chama de Deus, aquilo que você imagina ser o Deus, isso não existe.
Armando. Pai, quando separamos materialista, espiritualista, materialista e espiritualista pleno, não estamos qualificando as pessoas, o que seria contrário ao ensinamento dos mestres?
Não, não estamos qualificando as pessoas. Estamos qualificando a forma de viver a vida. Ser espiritualista pleno é uma forma de vivenciar a vida. Como? A vivenciar a vida vendo a unidade. Como nós conversamos na conversa sobre espiritualismo. Você vê a vida de uma forma una. Vê a ação universal, vê o todo e não as coisas separadas. Quando você é espiritualista materialista, você vive as coisas como se materialista fosse, mas com intencionalidades espiritualistas. Quando você é materialista, pulo, você vê as coisas como todo ser humano vê e busca ao feliz lucro nessa vida. Então não estou otulando pessoas, estou otulando formas de conviver com a vida. Isso existe. Pessoa não existe. São todos espíritos puros, mas que vivem a existência de forma diferenciada.
Janaína Araújo. Bom, pai, nesse caso, então, acho que está tranquilo, porque eu nem quero tanto mesmo. Estou em paz, inclusive no que diz respeito a nem conseguir voltar a trabalhar por conta de um novo curso, já que me formei e não consegui nada com essa formação. Luiz Lacerda, existe espiritualista pleno encarnado?
Existe, você não conhece, mas existe. Por quê? Porque, como eu disse, não é uma pessoa. É a forma de relacionar-se com a vida. E isso acontece no íntimo. A forma como cada um se relaciona com seus pensamentos. Isso você não vê do lado de fora.
Cristiano, os que estão em outra faixa da que você se manifesta, Kim, também falam que o seu Deus não existe, assim como faz conosco?
Eu diria que não, porque eu já não acredito mais que exista um Deus.
Tá Valério. Quando na vida atos repetem-se de tempos em tempos, querendo trazer situações de sofrimento, qual a intencionalidade disso?
Repete, filha, por favor.
Vou repetir. Quando na vida atos repetem-se de tempos em tempos, querendo trazer situações de sofrimento, qual a intencionalidade disso?
Não sei. Sabe por quê? Porque tem gente que tem a intenção de sofrer. É, você está achando errado? É, mas é isso mesmo. Tem gente que gosta de sofrer e que busca o sofrimento. E que quando sofre, se realiza. Sabe, quando está tudo bem com eles, eles não querem, não gostam. Então eu não sei qual a intencionalidade, porque a intencionalidade é a forma como você se relaciona com o pensamento e não o pensamento.
Ah, Joaquim, eu vou entrar de novo numa discussão antiga. Você acaba de falar quando a gente se entrega ao sofrimento, foi isso?
Não. Eu disse quando você quer sofrer.
Então você disse quando a gente quer sofrer.
Isso.
Então eu volto à pergunta que eu tenho feito, acho que nesses últimos anos. Mas não é Deus que nos dá o pensamento e nos dá a vontade de sofrer ou não? Que culpa nós temos?
Fia, eu não estou falando do pensamento trazido pelo sofrimento. O sofrimento trazido pelo pensamento. Eu estou falando da sua forma de reagir ao pensamento.
Pensamento
e sofrimento. Se você se relaciona com o pensamento de sofrimento de uma forma espiritualista, você diz assim, é uma oportunidade de elevação que eu tenho aqui. Você para você, não estou falando de pensamento. Quando você reage de uma forma materialista e você quer sofrer, você gosta de ter esses pensamentos
que Deus dá.
Então você gostou do que Deus deu. Não foi Deus que lhe deu esse gotar. Lembra do livre-arbítrio? De quando você escolhe as provas que ia para você um determinado futuro, uma determinada vida. Falo isso com relação às coisas materiais, porque com relação às coisas morais, você é livre para praticar o bem ou o mal. O bem é você se relacionar com aquilo que vem à mente, que é o que Deus dá, de uma forma espiritualita. Olha, isso é mais um karma, isso é mais uma oportunidade de elevação. Mal é você se relacionar ou sofrendo, como eu sou horrível, ninguém gosta de mim, tudo está errado na minha vida, nada dá certo para mim. Ou você se relacionar, ouça, ainda bem que esse bigoco eu não gosto de estar feliz. Então são as duas coisas.
Galego, por que nesse momento essas palestras mostrando, dividindo essas questões de materialistas, espiritualistas, qual o objetivo disso? O que nós, egos, conseguiremos perceber e usar isso como uma ferramenta para a nossa felicidade?
Sim, é preciso você, não o ego, porque o ego vai gadar isso. É preciso você usar lixo como arma da sua felicidade. Porque quando você vive, como eu disse, para ganhar na outra vida, você busca apenas a paz. Quando você vive para ganhar agora, você quer a vitória, você quer conseguir, você quer resolver. Por que isso agora, Limão? Porque eu estou querendo simplesmente mostrar vamos dizer assim, entre apa, o que pode ser feito. Ao invés de vocês ficarem presos com 12 anos de teorias que nunca vão conseguir colocar na prática. Com 5 mil anos de ensinamento do Buda que nunca vão conseguir colocar na prática. Do Kisna, do Kisto. No livro dos Espíritos tem uma questão muito interessante. Kardec pergunta assim: nós que ele diz, os Espíritos encarnados, poderemos amar o nosso inimigo? E o Espírito da Verdade diz: não, isso não é para vocês. E o próprio Cristo faz essa distinção. Quando ele fala, por exemplo, ele diz assim: qual a vantagem que você leva se você abaça o seu amigo, mas nem cumprimenta o seu inimigo? Então veja, ele não quer que você abace o inimigo, quer apenas que você cumprimente o inimigo. Ele não quer que você deixe de ver o outro como inimigo. Ele quer apenas que você respeite o inimigo, mesmo sabendo que ele é seu inimigo. É a história que eu sempre falo da questão, por exemplo, do assassinato. Quando eu falo que assassinato é uma questão karmática que vem marcado para as existências, eu canso de dizer que o que eu estou falando não retira daquele que cometeu o assassinato a possibilidade de ir para a cadeia, de ir na cadeia passar por algumas coisas. Eu não estou falando em inocentar. Eu sempre digo, ele tem que passar por tudo isso se este for o karma dele. Agora, ele não precisa da sua raiva. É a mesma coisa. Sabe, não adianta você querer amar aquele que comete algo contra você ou contra um dos seus. Você não vai conseguir. Agora, você pode respeitar. Respeitar o quê? O acontecimento. Então é aqui a mesma coisa. Não adianta se decolar o Bhagavad, a Bíblia, os ensinamentos de Buda, porque o que está ali não é para ser colocado em prática agora, porque dependeria da mente. O que eu venho tentando colocar ultimamente são simplesmente coisas que, vamos dizer assim, dá para fazer, que você pode fazer. Sabe, você pode estender a mão para o seu inimigo. Agora, de achar que ele não é inimigo e amá-lo, desculpa, isso você não vai conseguir. Então, essa, vamos dizer assim, é a intenção. Tá certo?
Galego. Por que nesse momento... Já falei, desculpe, Galego. É a Janaína agora. Janaína. Pai, hoje acordei com uma paz e uma felicidade grandes, sem motivo nenhum. Mas a mente buscou todas as formas de me tirar dessa paz. A pergunta é: não devo acreditar na tristeza que a mente quer me propor, ou não devo é acreditar que estou em paz, feliz?
Boa pergunta. Não devo acreditar no sofrimento que a mente traz, ou não devo acreditar na paz que ela me dá? Você não tem que acreditar nenhum nem outro. Porque mesmo que você acredite na paz, essa paz ela ainda é trazida por um pensamento: ah, hoje você está em paz. Aí você já pegou o pensamento. e se apegou com que intencionalidade? Com a intenção de viver a paz, ganhar a gola neste momento. Não sei, você está dizendo que eu estou em paz, então eu estou. Vamos ver. Vamos ver até quando vai durar isso. Ah, você está dizendo que agora é a hora de eu chofer? Não sei, é. Então tá, então chofa. Vamos ver até onde você vai.
Daniel Zamba. Poderia dar um exemplo de intenção espiritualista, de não ter a intenção de ganhar nessa vida?
Acabei de falar com a FIA. Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão desse... Eu vou ver neste sofrimento, não uma... Nesta pessoa, no meu inimigo, eu vou ver não uma pessoa me atacando, mas uma oportunidade de elevação. Uma oportunidade de alcançar a paz. Quando? Depois da encarnação. Outro exemplo de intencionalidade espiritualista. Eu não consegui o emprego que eu queria. Se eu aceitar o desespero que a mente me dá, eu estou buscando o emprego, o lucro nesta vida. Se eu disser, tá certo, mente, eu não consegui, o que você quer que eu faça? E não entrar no desespero da mente, eu não ganhei o emprego agora. E nem a paz, porque a mente vai continuar atacando. Não ganhei nada agora. Mas essa forma de reação poderá me trazer lucro depois. Dá para compreender? É sempre você premiar a existência eterna, o que é mais importante para o espírito. Conseguir o emprego material ou estar em paz consigo e com o universo. O que é mais importante para o espírito? Fazer um curso para ganhar cultura? Ou a paz com todos? O que é mais importante para o espírito? Que seu filho cresça e seja um homem de respeito, tenha um bom emprego? Ou o estar em paz? É isso. Premiar a outra vida é sempre você premiar o que é mais importante para a sua existência universal e não o que seria importante para essa existência. Deu para ficar claro? A pergunta também foi muito boa. É exatamente essa a diferença no notar a intenção. A intenção materialista, ela está voltada para o agora, para esta vida. Sabe, não precisa ser para este momento, mas para daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas está voltada para a existência eterna. E quando você está voltado para a existência eterna, a única coisa que importa é estar em paz. É estar unido ao todo. Só isso.
O Cristiano, acho que baseado em alguma resposta que você deu, Joaquim, pergunta assim: um Deus dos nossos ou do seu padrão?
Moço, me desculpa, nós não estamos discutindo Deus, nós estamos discutindo intenção. Se você está com a intenção de saber quem é Deus, você está preso ao materialismo.
Márcia Ávila. Joaquim, nosso livre-arbítrio está no sentimento? Vou ler de novo. Joaquim, nosso livre-arbítrio está no sentimento?
Não.
Inconsciente, então, como a gente? Deve ser que é inconsciente. Então, como a gente, ego, consegue fazer qualquer coisa?
Não, moça. Seu livre-arbítrio não está no sentimento. Porque, como eu disse, inclusive no Tibaia, se não me engano foi para você mesmo, você nem sabe o que está sentindo. Como eu já disse aqui, o amá-lo humano é apenas uma forma de reagir a um pensamento e não um sentimento. É apenas uma qualificação que você dá àquilo que você acha que é bom, que você acha que gosta. Não, seu livre-arbítrio está na forma de você se relacionar com o seu pensamento. Ou você se prende a ele e diz que aquilo é real, que aquilo é verdade, ou você diz, não sei. Quando você se prende a ele, você é humano. Por quê? Porque você, o humano que você é constituído por aquilo que você pensa que é. Então, o livre-arbítrio é a sua forma de se relacionar com o pensamento. Ou você se relaciona vivendo o que o pensamento propõe para você viver, ou você diz, tá bom, você quer sofrer, sofra. Tá bom, você quer estar em paz, esteja. Agora, quando você vibra, foi essa a palavra que eu usei no Tibaia, quando você vibra dentro daquilo que o pensamento propõe, você utilizou o seu livre-arbítrio com essa finalidade. Ficou claro?
Me perdoe a pronúncia, não sei se é André ou se é Andreli, ok? Pois você me dá uma dica aí. Pai, esta semana tive uma pequena discussão com um amigo. Depois fui até ele e me desculpei por coisas que eu falei e tudo ficou bem. Depois daquela situação, ainda assim não me senti bem nem mal, mas hoje estou em paz. O fato de sentir esta paz agora faz de mim um materialista puro?
Intenção. Não o que você está sentindo. Você foi a ele para ter essa paz? Se você foi a ele para ter essa paz, sim, você é materialista. Se você foi a ele porque foi, você já está virando espiritualista. Veja, o problema é intenção. Objetivo. Qual o objetivo que está por trás daquele pensamento? O que que você impela que surja daquele pensamento? Se você foi lá e se o seu pensamento dizia que você era bom você ir lá fazer as pazes para estar em paz, e hoje você sente essa paz, você está ganhando agora o que queria ganhar, a paz. Você se submeteu ao pensamento dizendo, sim, é bom ir lá, é bom fazer para poder ter paz. Não é o elemento em si, não são as... Você se prende muito ao elemento. Ah, se eu estou em paz, então eu sou espiritualista. Não! Se essa paz foi alcançada como fruto de alguma ideia, ação, ideia, não valeu de nada. Uma vez na cidade do Niterói, nós conversando, eu disse, se você tem a intenção de dar esmola ao poste, você não recebeu nada por aquilo, porque você fez para satisfazer aquilo que você acha certo fazer, achava certo fazer. Agora, aí minha moça me perguntou, mas então como é que eu faço? Se eu não tiver intenção de ajudar, como é que eu ajudo? Ajudando. Quantas vezes você não saiu para dar esmola para ninguém? Passou, alguém disse, me dá um tocadinho, você meteu a mão no bolso, deu, foi embora. Nem prestou atenção no que deu. Aí não houve uma intenção de fazer. Não houve uma intenção de conseguir. Não houve uma intenção de espelhar uma resposta. Essa é a diferença. Quando você faz por fazer, isso tem um cunho espiritualista. Quando você faz espelhando ao ferir alguma coisa daquilo, há uma intencionalidade materialista. As perguntas estão muito boas. É esse o debate que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos conversar. Porque, como eu acabei de dizer para o galego, tem 12 anos aí atrás, só nós, fora todos os outros mestres que zapacharam, que trouxeram um monte de informação que vocês acham, conhecem, acham bonito, mas que não conseguem pôr na prática. E isso dá pra pôr. Você sabe, como eu perguntei pro moço, ele tá se fechando agora, se ele foi fazer a paz com outro, para estar em paz agora. Aí você pode reconhecer o materialismo, porque ser materialista não tem nada a ver com a matéria que você convive. Até porque matéria é fruto de pensamento, é plasma. Na realidade, o materialismo está numa forma de se relacionar com o pensamento. Que forma é essa? Aquela que espera ganhar alguma coisa, mesmo que este ganhar não seja material, que espere ganhar alguma coisa nesta vida.
Luiz Lacerda. Existem espíritos mais inteligentes que outros? O que é a inteligência? A inteligência só se manifesta no espírito encarnado?
Segundo o livro dos espíritos, não. Segundo o livro dos espíritos, a inteligência é uma propriedade do espírito. O que você chama de inteligência humana não tem nada de inteligente. Até porque se tivesse, vocês compreenderiam tudo facilmente. E muitas vezes vocês têm que voltar. E isso não quer dizer que vocês é burro. Então não, a inteligência é do espírito. E inteligência não tem nada a ver com o que você chama de inteligência. É outra coisa. Isso é apenas uma, vamos dizer assim, uma semelhança. Alguma coisa que o espírito tem, que é a inteligência, e que vocês usam o nome inteligência para isso. E nós chamamos aquilo de inteligência só para ter alguma ideia do que seja, porque não dá como falar sobre a inteligência do espírito. Segundo, não, todos os espíritos nascem iguais. Todos os espíritos têm a mesma capacidade. Todos os espíritos são puros.
Marco Marques, boa noite, seja bem-vindo.
Salve, moço.
Márcia Ávila, Joaquim, eu gostar ou não um pensamento... Olha, Márcia, eu não sei identificar... o que é esse ponto de interrogação, porque eu não sou muito acostumado. Ah, tá. Joaquim é bom de computador, ele está me explicando aqui. Bom, Joaquim, eu gostar ou não do pensamento que Deus, não consigo entender mesmo. Tudo isso que você está falando seria válido se fosse para nosso inconsciente. E você está falando com o nosso consciente.
Quem diz?
Que é Deus, quem é Deus que nos dá...
Quem disse que eu estou falando com o coxieto? Eu não estou falando nem com o coxieto, nem com o inconsciente do ser humano. Eu estou falando ao espírito através do ser humano. É bem diferente. Eu utilizo o espírito para... eu utilizo o ser humano para mostrar ao espírito que o pensamento espiritualista dos seres humanos não tem nada a ver de espiritualismo. Eu já disse isso no Estudo Monita, eu disse isso. Eu utilizo o ego para mostrar ao espírito a hipocrisia do ego. Sabe? A hipocrisia daquele que manda, que não é você, não é o espírito, é o ego, que manda um texto bonito para todo mundo ler e sai e faz exatamente contrário ao texto que mandou. Não é culpa, é para ser assim, porque isso mostra ao espírito a hipocrisia humana e dá ao espírito a oportunidade dele se libertar do pensamento. Então eu não falo nem ao consciente, nem ao inconsciente do humano. E tem mais, se você tentar entender o que eu estou falando, não vai conseguir, até porque a mente não quer entender. Porque se entender, ela vai ter que fazer. E ela não quer fazer. Tudo isso governado por Deus.
Cristiano, não sei se é apenas um comentário ou ele está perguntando, aceitar o que vem da maneira como vem.
Aceitar o que vem da maneira como vem, sem se apegar à maneira que ela vem, nem lutar contra a maneira que ela vem. Só isso. Se a mente está, através de pensamento, produzindo a ideia de sofrer, chofa em paz. Não lute contra o sofrimento. Não sofra por estar sofrendo. E nem se apegue a ter que sofrer. Só isso. Com relação a questão Deus, tem um trabalho que nós fez, o Universo Universal para seres humanos. Lá eu falo um pouco do que é este que eu chamo de Deus. Mas dou um cocheio. Vá preparado. Porque xixo aqui não dá para compreender aquilo então. O irmão deve lembrar. Eu provo, inclusive, neste trabalho que nem espíritos existem.
Antônio Farias, pai, quando ofendemos outra pessoa em nossos pensamentos, estamos fazendo magia negra?
Dentro da cultura humana, sim. Porque magia negra é assim quanto o outro. Dentro da cultura humana, sim. Agora, o problema não é o pensamento que ataca o outro. O problema é como você convive com esse pensamento. Se você convive com esse pensamento achando certo ter que xingar o próximo, ou se você se culpa por estar xingando o outro, aí você agiu de um jeito materialista. Não sei se ficou calo agora com essa hipótese, talvez para as pessoas que já ouviram muita coisa pode ter ficado calo. Mas a intencionalidade materialista, ela sempre leva ou ao prazer ou à dor. Ela sempre lhe pende para levá-la ao prazer ou à dor. Esse é o lucro que você tem nessa vida.
Armando, uma mulher que diz que não consegue se separar do marido, como seria o tratamento do assunto pelo materialista espiritualista e pelo espiritualista pleno?
Eu teria que fazer mais perguntas. Ela quer se separar e não consegue? Me diz aí, por favor. Se ela diz que quer e não consegue e sofre por causa disso, ela é materialista. Se ela diz que não quer e não consegue e se separa, ela é materialista. Como se reazilia o espiritualista pleno? Nem mulher ele teria. Porque só tem mulher o materialista puro. O espiritualista, isso nós vamos falar depois, ele não vive com outro ser humano. Ele não vivencia os papéis da vida. Por quê? Porque ele é espiritualista, ele acredita no espírito, ele acredita na encarnação. Ele sabe que quem hoje é a mulher dele pode ter sido, no passado, o inimigo dele. Então o espiritualista puro, ele nem mulher teria. E o espiritualista materialista dizia: eu quero me separar, se eu me separar, separei, se não separar, não separei.
Vou parar aqui no Cristiano, que hoje está cheia a sala, até eu chegar na pergunta que seria a próxima, vai demorar um pouquinho. Então, do Cristiano, Pai Joaquim, sua intencionalidade de se prestar a esse trabalho é espiritualista, sangue azul puro ou vira-lata?
Esse é que é o grande problema. Ninguém conhece a intencionalidade do próximo. Mas o outro grande problema é que todos dizem que sabem qual é a intenção do próximo. Eu sei por que que ele fez isso. Eu sei para quê. Ele queria fazer aquilo. Moço, nunca julgue ninguém. Nem a você mesmo.
Janaína Araújo. Pai, quando o senhor disse em Atibaia que o tempo está acabando, quer dizer que quando desencarnarmos, iremos para o novo mundo de regeneração ou para o mundo novo de provas e expiação?
Essa notícia eu falo há 12 anos. Ninguém que está encarnado vai sair desta encarnação e voltar ao mundo de provas e expiação no planeta Terra. Este é, para quem está encarnado, a última encarnação deste período.
Achei uma do Cristiano aqui. depois da encarnação, como? Se não mais estarei reconhecido neste ego?
Depois da encarnação, você não saberá que é kitiano. Mas tudo do kitiano está lá dentro de você. E você não vê lá o que o kitiano fez. Você vê lá a forma como você se relacionou com o que o kitiano disse. Não adianta agir, vamos dizer assim, que ele é safuro. O caminho não é esse.
Eu acho que eu não li. Vamos ver se o Joaquim lembra. É do Luiz Lacerda. Como reconhecer um espiritualista pleno ou saber se você é um?
Foi a pergunta que nós fez das outras vezes. Foi a conversa que nós teve. O espiritualista pleno, ele vive com o todo e não com as individualidades. E ele vivencia não a ação de cada um, mas a ação universal.
Will Krau, o sentimento é um indício de materialidade?
Não é o sentimento, é a forma como você se relaciona com o pensamento. Se você se apega ao pensamento, você é material, porque o pensamento é material. O espírito não pensa. Não tem esse pensamento. Para o espírito não existem palavras, não existem formas. Então não tem esse pensamento. Material é todo aquele que comunga com o mundo material. E o mundo material é aquilo que você pensa que ele é.
Chico Roraima. Boa noite, Chico. Um abração para Maria de Fátima. Certo, pai. Estou percebendo que podemos nos manter neste mundo atentos às coisas do mundo, mas sempre atento e nunca descuidando do nosso dever de ser eterno. É isso mesmo?
Grande colocação, moço. Grande. Como é que você se diz espiritualista se você não pensa no espiritual? Como é que você se diz espiritualista se toda a sua atenção está voltada para a matéria? É essa pergunta que eu faço aos espiritualistas. Sabe, ser espiritualista é permear a existência eterna antes da existência material. Ou como Cristo disse, não se pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Se você é espiritualista, você acredita em espírito. Se você é espiritualista, você acredita em encarnação. Se você é espiritualista, acredita em espírito, encarnação e acredita em processo de evolução. Agora, adianta você acreditar em tudo isso se você está preocupado é com a evolução desta vida? É com ganhar nesta vida? É com gozar agora nesta vida? Sabe, é isso que eu estou querendo deixar bem claro para vocês. De que adianta você ir à igreja católica rezar? De que adianta você comungar, frequentar todas as missas, se no momento que você sai da igreja, esquece o que o Cristo falou? Há muito tempo eu tenho dito isso. Ser espiritualista, buscar evolução espiritual é um trabalho de 24 horas por dia, Por quê? Porque é um objetivo de vida. Não dá para querer ser o espiritualista e premiar a vida humana em primeiro lugar. É só isso. Veja, uma vez eu fiz uma palestra sobre ensinamento de Cristo, falando com cristãos, e disse para ele: quer uma boa orientação? Quando acontecer alguma coisa na sua vida, pense assim: como Cristo vivencia ali a este momento? Este é o cristão. O cristão não é aquele que usa a cujinha no pescoço, pendulado no olo. O cristão é aquele que, antes de viver, pensaria como Cristo viveria aquilo. E o espiritualista não é aquele que diz que conhece as coisas do outro mundo. O espiritualista não é aquele que fala da coisa do outro mundo. Espiritualista é aquele que pensa a todo momento o que é mais importante para minha existência eterna. É mais importante para minha existência eterna eu comprar este carro? Me endividar, passar o resto da vida preocupado só para ter o carro dos meus sonhos? Isso é ser espiritualista? Perder a sua paz de espírito para conquistar algo material e aí retire carros para conquistar a aprovação do outro, para conquistar o amor do outro, para conquistar o reconhecimento? Isso é ser espiritualista? Você colocou muito bem vivenciar essa vida estando preocupado com a sua existência eterna. Isso é ser espiritualista. Isso é ser espiritualista. Apenas dizer eu sou espiritualista porque já li o Bhagavado, porque já li o livro do Espírito, porque eu conheço as coisas, porque eu participo de trabalho no centro ou na igreja. Não, isso não é ser espiritualista. Isso é ser religioso. De várias religiões. É simples assim. O que para mim é mais importante? Se para minha vida é importante, eu sou materialista. Essa vida é mais importante. Conseguir nessa vida, sair dessa vida com reconhecimento, isso é importante para mim. Viva isso. Agora, não se diga espiritualista. Porque você de espiritualista não tem nada. O importante é você entender que para o espiritualista a existência eterna está na frente da existência material. Foi exatamente o que você colocou, moço.
Bem, vamos agora à pergunta de Kenji. Querer ganhar na outra vida é ser materialista?
Querer ganhar, você não vai poder deixar, pelo menos no pensamento. Pelo menos no pensamento você não vai deixar. Então, se você quiser ganhar na outra, você já está um pouco melhor.
Eu peço desculpas às pessoas que estão me ouvindo, mas tem muita gente não ouvindo. E como nós já íamos realmente terminar, Pai Joaquim achou por bem parar nesse momento e nós voltaremos, então, terça-feira que vem. Nós não vamos pular a semana, né, como vinha acontecendo, porque eu percebi que tem muitas perguntas, né, as pessoas estão querendo destrinchar, né, isso tudo que Joaquim vem comentando com a gente. Então, para não sermos injustos com essas pessoas que se deram até o trabalho de vir à sala, né, terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo.
Fiz, deixa eu falar uma coisa e deixar como recado quem conseguir ouvir eu, então que passe para os outros. E este também vai passar. A conversa que nós está tendo hoje é fundamental para aqueles que se dizem bucadores. Porque tira você da ilusão de estar buscando quando pode não estar. Sabe, dá um diferencial do que é ser espiritualista e do que é ser materialista. Então é muito importante essa conversa e nós vamos voltar na semana que vem direto só pergunta. Agora, por favor, eu pediria que as perguntas fossem sobre este tema, espiritualismo e materialismo. Porque não adianta a gente se prender e querer entender e descobrir o mundo, porque isso é ser materialista. Querer é preciso entender a diferença entre ser espiritualista e materialista. Porque para ser espiritualista, você não precisa nem acreditar em Deus. Porque Deus, porque pela Bíblia está escrito, eu sou quem sou. Então vamos nos concentrar neste tema. E aí na outra semana fica só a pergunta, vocês podem perguntar o que quiserem. É bom que vocês ouvam tudo de novo e aí vocês podem perguntar o que quiserem. Tá certo? Então fiquem na paz do Deus.
Boa noite a todos. Que a paz chegue até vocês.